Hello, lovely people! Seja muito bem-vindo à sua última aula de revisão. Eu sou a Teacher Liv e na aula de hoje nós vamos falar sobre as palavrinhas to e enough e sobre a voz passiva, the passive voice, tanto no presente quanto no passado. A gente vai começar por to e enough. Essas duas palavrinhas, elas têm significados bem opostos, então é mais tranquilo para a gente não esquecer o uso delas. Vocês viram na aula com a Teacher Becca e agora a gente vai revisar para garantir que a gente se lembra de todos os usos delas e de como a gente pode usar no cotidiano. A palavrinha to é usada para indicar alguma coisa em excesso, quando tem demais de alguma coisa. E a palavrinha enough é usada no oposto, quando você tem, por exemplo, suficiente, o que você precisa daquilo. Então, vamos ver em exemplos para ficar mais tranquilo. Aqui, a gente vai começar com esse exemplo aqui, o that's enough. Quando a gente diz that's enough, a gente está dizendo that is enough, que pode ser traduzido para isso é o suficiente. Mas no cotidiano, na fala informal, é muito comum a gente usar o that's enough para dizer já chega, já tá bom, não precisa mais falar o que você está falando, me dar o que você está me dando, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, se você está na casa da sua avó e a sua avó está colocando uma colher atrás da outra de arroz no seu prato, você pode virar para sua avó e falar assim: Grandma, that's enough. Vó, já chega, já tá bom. Isso é o suficiente. E o that's enough, ele pode ser usado também em situações mais extremas. Por exemplo, se você estiver tendo uma briga com alguém, você pode dizer: That's enough, já chega, acabou a discussão. Então, ele pode ser usado para terminar uma discussão, terminar uma ação de uma forma mais abrupta. Então, quando você diz that's enough, você está encerrando aquela ação. Vamos ver outro exemplo ainda com enough. Essa é uma frase que eu gosto muito e que aparece em Harry Potter. Não sei se tem mais Potterheads por aí, fãs de Harry Potter. Eu com certeza sou uma delas. Mas o Dumbledore em Harry Potter diz: One can never have enough socks. Quando ele está dizendo ali one can never have enough socks, ele está dizendo uma pessoa, alguém, nunca tem meias suficientes. Então, tipo, você sempre pode ter mais meias. Esse é o significado. Se você tem enough, você tem o suficiente, você tem o que baste. Se ele está dizendo one can never have enough, ele está dizendo que alguém não pode ter o suficiente, meias suficientes. Você sempre pode ter um pouco a mais. Então, não tem limite. Ok? Então, one can never have enough socks. Se a gente fosse traduzir literalmente, ficaria alguém ou uma pessoa nunca, nunca pode ter meias suficientes. Quando eu digo que nunca pode ter meias suficientes, eu estou querendo dizer que vai ter sempre algo a mais. Então, can never be enough. Tem sempre a possibilidade de ter um pouquinho mais, porque enough significa que é suficiente, que é o máximo que você precisa. Ok? Let's continue. Vamos continuar. Agora a gente tem um exemplo com o to. I don't want to go outside. It's too cold. Essa é uma frase boa para quem mora em Curitiba no inverno, para quem mora no sul no inverno, é uma frase boa para usar. I don't want to go outside. It's too cold. Quando eu digo too cold, eu estou dizendo que está frio demais, está frio além do normal, ok? Então, eu não quero ir lá fora, outside, lá fora. I don't want to go outside, it's too cold. Ali eu estou dando a explicação, a razão pela qual eu não quero ir lá fora. It's too cold, está frio demais. Ou seja, não está um frio num nível normal, está um frio acima do normal, que me impede de ir lá para fora. Another example. Aqui a gente vai ver mais um exemplo ainda com o enough. A gente vai ficar indo e voltando ali para ficar um pouco mais dinâmico, mas é só lembrar que o to significa demais e o enough significa suficiente. Então, I can help you with money if you don't have enough. Eu posso te ajudar com dinheiro se você não tiver o suficiente. Então, aqui o enough, ele significa novamente o suficiente. Eu posso te ajudar com dinheiro se você não tiver suficiente, se você não tiver dinheiro o bastante. Ele pode ter significado também de bastante, de não ter o bastante nesse caso. Então, ali nessa frase, a tradução do enough pode ser suficiente ou bastante. Eu posso te ajudar com dinheiro se você não tiver dinheiro o bastante, se você não tiver dinheiro suficiente. A gente não sabe para quê, pode ser para pagar as contas, pode ser para pagar um almoço, pode ser pagar aluguel, qualquer coisa, mas a gente quer dizer que se a pessoa não tiver dinheiro suficiente para isso, dinheiro o bastante para isso, eu posso ajudar. Ok, agora imagine que você está indo para casa de um amigo e um amigo diz para você: você pode trazer umas batatas para a gente fazer uma batata frita? Aí você vai no mercado e compra 10 quilos de batata. Aí o amigo diz para você: 10 kilos of potatoes is too much. Quando eu digo too much, eu estou dizendo demais, passou dos limites. Então, 10 quilos de batata é demais, é muito além do normal. É isso que ele quer dizer, que é muito além do normal, demais nesse sentido. Então, para fazer batata frita, por uma noite assim, entre amigos, com uns dois ou três amigos, 10 quilos de batata é muita coisa, é coisa demais, ok? É esse o significado de too much, é demais. 10 kilos of potatoes is too much. 10 quilos de batatas é demais, é muito. Ok? Ainda falando de muito, de demais, a gente tem essa frase aqui: there are too many people here. Então, essa frase pode ser usada quando você está em um bar que está lotado, ou então numa festa que tem muita gente ao seu redor, que está todo mundo meio que nem sardinha dentro da lata, dentro de um ônibus. Quando tem gente demais, gente além da conta, a gente pode dizer: there are too many people here. Too many pode ser demais, tem gente demais, ok? Se você é uma pessoa que tem ansiedade como eu, as situações em que tem gente demais podem ser um pouco preocupantes. Então, de vez em quando, eu mesma uso essa frase: there are too many people here. Então, tem gente demais aqui, eu preciso ir para um lugar com menos gente. Quando eu digo que there are too many people here, eu não estou dizendo que tem muita gente, não estou dizendo que tem bastante gente, estou dizendo que tem gente demais, tem gente além da conta que está tornando um ambiente desconfortável, desagradável. Porque tem muitas pessoas, muita gente em um ambiente só, então tá desconfortável. Quando eu uso esse too much, ele too many, too much, o too, ele beira ao desconfortável mesmo. Não é aquela coisa de normal, é sempre um além da conta, além do normal, que beira o desconfortável. Ok, nós temos mais três exemplinhos e aí a gente vai passar para passive voice. Aqui a gente tem uma pergunta. A pergunta é: do you think this box is big enough for your collection of postcards? Então aqui a gente está falando de coleção, collection of postcard, de cartões postais. Vocês ainda se lembram de cartões postais? Acho que cartões postais eram presentes na minha vida há muito tempo atrás. Acho que minha avó mandava muito cartões postais para mim, uma prima que morava em Aracaju mandava cartões postais. Hoje em dia a gente quase não manda, né? Hoje em dia a gente quase não usa o correio mesmo. E eu me distraí. Ok. Do you think this box is big enough for your collection? Então aqui eu estou perguntando se alguma coisa é suficiente. Suficientemente o quê aqui? Aqui a gente está usando com o big. Big enough. Então, grande suficiente. Eu posso sempre usar o enough com um adjetivo, com uma característica. Nesse caso, a gente está usando a característica grande, big. Então, do you think, você acha, that, eu posso colocar o that ali, ou omitir, that this box, ou do you think this box, essa caixa, é grande o suficiente, is big enough for your collection of postcards, para sua coleção de cartões postais? Então, ali a gente quer saber, a caixa não precisa ser muito grande. A caixa pode ser desse tamanho assim, contanto que ela seja suficiente para caber o que você quer colocar ali dentro. Como é cartão postal, ela tem que ser pelo menos desse tamanho assim. Mas, Tirando isso, o enough, ele não quer dizer grande, ele não indica um tamanho, ele indica só o espaço, se é, nesse caso, se é grande, suficiente só para caber os cartões postais que você tem, ok? E ali nós temos mais uma com to. You're too good to be true. Essa frase, ela indica um pouco de cinismo da parte da pessoa que está dizendo. Agora, imagina assim, você acabou de conhecer a pessoa. A pessoa é perfeita. A pessoa gosta das mesmas coisas que você, ela te trata super bem, ela se dá bem com a sua família, com seus amigos, a pessoa é bem-sucedida. A pessoa é, assim, nível máximo de coisas maravilhosas é essa pessoa. Essa pode virar para a pessoa e falar assim, tem alguma coisa errada. Algo aqui não está certo, porque you're too good to be true. Você é bom demais, você é boa demais para ser verdade. Então, a pessoa está dizendo, você é tão boa, tão incrível, tão perfeita, que você não pode ser verdade. Então, tem alguma coisa errada. Esse é o sentido dessa frase. You're too good, você é boa demais, você é bom demais, to be true, para ser verdade. Então, quando eu estou dizendo you're too good to be true, é mais ou menos como se você estivesse dizendo, eu não acredito que você seja bom assim. Algo aqui não está certo, porque você é bom demais para ser real. Entendeu? Você é tão bom que não pode ser de verdade. Você deve ser alguma fabricação da minha mente. Você deve ser um robô mandado do futuro. Você deve ser. Alguma coisa ali não tá funcionando porque você é perfeito demais. Você é bom demais. Too good. Bom demais. Boa demais. Lembra que em inglês os adjetivos, as características, eles não têm gênero. Então, good pode ser bom ou boa. Então, você é bom demais para ser verdade ou você é boa demais para ser verdade. Nosso último exemplo, ainda usando o to antes da gente passar para voz passiva. Essa frase aqui, ela é bem real para mim também. I have too many plans for a lifetime. A lifetime é o período de uma vida, então, tipo, uma vida só, que é o que a gente tem. Então, I have too many plans for a lifetime. Eu tenho muitos planos, eu tenho planos demais para caber dentro de uma vida, dentro de one lifetime. Quando eu digo lifetime, eu estou dizendo mais ou menos ali uns 80 anos, que é a média de vida, de uma expectativa de vida de uma pessoa nos dias de hoje. Estou dizendo que os planos que eu tenho, as coisas que eu quero fazer, não vão caber dentro de uma vida. Então, eu vou precisar de mais de uma vida para realizar todos esses planos. Então, I have too many plans. Planos demais, além da conta, para caber dentro de uma vida. I have too many plans. Eu tenho planos demais for a lifetime. Para uma vida só, ok? E agora sim, a gente vai passar para passive voice. Vocês também tiveram essa aula com a teacher Becca. E aí a gente vai ver o passive voice, como que a gente usa, como estruturar a frase e em que situações usar. A passive voice, a voz passiva, funciona do mesmo jeito que funciona em português. A gente usa quando a gente está focando na ação e não em quem realizou a ação, quando a gente está focando na pessoa que sofreu a ação e quando a gente não sabe quem realizou a ação. Ok, para não ficar confuso, a gente vai ver com os exemplos. Vamos ver o primeiro exemplo, que já é para deixar a gente com fome. Donuts are fried and tossed in sugar. Very unhealthy, but delicious. Ok, ali a gente está falando dos donuts, que são aqueles doces circulares que a gente tem, que você vê bastante em filmes americanos, que se você assiste os Simpsons, você já conhece a comida favorita do Homer, que nos Simpsons tem aquele que é um donut que tem a cobertura rosinha e sprinkles, granulados coloridos. Então, a passive voice, a gente vai sempre, 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 sempre formar usando o verb to be e a terceira forma do verbo que vier. Se for um verbo regular, a gente vai só adicionar ed no final, igual a gente faz no passado. Então, ali naquele exemplo, por exemplo, donuts are fried and tossed in sugar. Fry e toss são verbos regulares, a gente só vai adicionar ed no final. Então, e o are ali é o nosso verbo to be. Donuts are fried and tossed in sugar. Donuts são fritos e passados no açúcar. são bem pouco saudáveis, mas deliciosos. Unhealthy é não saudável, pouco saudável. Então, realmente, qualquer coisa que seja frita e depois passada no açúcar não pode ser muito saudável mesmo. Mas provavelmente vai ser delicioso. Então, ali a gente está usando a voz passiva porque não importa quem está fazendo os donuts. Os donuts são feitos dessa maneira. Então, ali naquela frase, vamos isolar o começo ali para a gente conseguir entender direito. Para a gente conseguir ver sem problemas nenhum. A nossa primeira parte ali é Donuts are fried and tossed in sugar. Então, ali nós temos dois verbos depois do are. O are é o verb to be. E ali nós temos mais dois verbos, que é fry e toss. Esses dois verbos são verbos regulares, o que significa que a gente só vai adicionar o ED no final. Então, aqui, como fry termina em Y, a gente vai ter que substituir pelo I, fried, e toss, a gente vai só adicionar o ED no final. Então, donuts are fried and tossed in sugar. Não importa se é presente ou passado que a gente está usando a passive voice, o que vai mudar é só o verb to be. Como a gente está falando do que acontece no presente, do que acontece sempre, a gente vai deixar o verb to be no presente. Então, donuts are, são, fried and tossed, fritos e passados no açúcar. Ok, vamos ver outro exemplo. Também no presente, também usando verbos regulares. Então, the bagel, a famous kind of bread from New York City, is boiled and baked. Aqui, o que a gente tem na voz passiva é essa frase aqui que a gente vai isolar, que é the bagel is boiled and baked. Essa é a voz passiva. Ali a gente tem uma quantidade de palavras entre essas frases que é para dizer um tipo famoso de pão da cidade de Nova York, cidade de New York. Mas a frase passiva é the bagel is boiled and baked. Então aqui a gente tem novamente o is, que é o verb to be, boil, que é cozido, e bake, que é assar. Então, boil. Como boil é um verbo regular, a gente só vai adicionar o ED no final. Então, boil fica boiled. E baked, como também é um verbo regular, vai para baked, ok? Então, quando o verbo é regular, a gente só vai adicionar o ED no final. Se o verbo for irregular, aí a gente vai usar aquela tabelinha que a gente tem de verbos no infinitivo, no passado simples, e aí a gente vai usar essa terceira coluninha aqui, que é a coluna de participle, de past participle. A nossa próxima frase, na verdade, é uma pergunta e funciona da mesma forma. A gente vai usar o verbo to be e aí a terceira forma do verbo que seguir. Como ali clean é um verbo regular, a gente só vai adicionar o ED no final. Is our office cleaned every day? O nosso escritório é limpo todos os dias? Novamente, a gente está usando a voz passiva aqui porque não importa quem faz essa ação. Nesse caso, quem faz a ação não é importante. O importante é saber se o escritório está sofrendo essa ação. Então, como a gente não se importa se tal pessoa está limpando o escritório todos os dias, e sim só se o escritório está sendo limpo, a gente vai usar a voz passiva. Is our office, verbo to be ali no começo. O nosso escritório é limpo todo dia? Então, ali para formar a passive voice, is, verbo to be, e cleaned, que é o nosso verbo na terceira forma. Ok, vamos ver mais um exemplo. Aqui a gente tem um exemplo usando um verbo não regular. O verbo que a gente tem aqui é make. Make, ele significa fazer. E aí, ele tem make é o infinitivo, made é o passado simples e made é o passado particípio, participio do passado. Então, aqueles anéis são feitos de cobre. Cobre é copper, copper. Those rings, rings, are made of copper. A gente está falando de plural, anéis, então a gente vai usar o verbo to be na forma are, made of copper, feitos de cobre. Made é a terceira forma do verbo make, que é fazer. Ok? Sem problemas até aqui? Se você tiver com alguma dúvida depois de assistir a aula, você pode deixar nos comentários e a gente vai ficar muito feliz em tirar qualquer dúvida que você tiver. Ok, vamos ver mais uma frase. Aqui a gente tem uma frase muito triste. Dogs aren't allowed in. Cachorros não são permitidos aqui dentro. In significa dentro. Como a gente está falando, não estou dizendo dentro do que, a gente pode presumir que é aqui dentro. Então, dogs aren't allowed in. Viu como funciona também na negativa? Aqui, se a gente fosse desabreviar isso, ficaria dogs are not allowed in. Então, cachorros não são permitidos aqui dentro. A gente está usando, como a gente usou antes, o verb to be, are, e o verbo na terceira forma, allowed. Allowed é permitido, permitir. Então, allow é um verbo regular, a gente só adiciona o ed no final. O ed no final. Ok. Agora nós vamos ver o passado. Não vai complicar nada, a gente já sabe como é o passado do verbo to be. No presente, is, are e am. No passado, was. Were, was, ok? Só o que vai mudar é o tempo do verb to be, porque o que vem depois vai continuar ficando no past participle, no particípio do passado, que é aquela terceira coluninha. Ok, vamos ver como isso funciona em frase. A primeira, a gente tem aqui, Brasília was designed by Oscar Niemeyer. Então, novamente, nós temos a voz passiva aqui, só a gente só está usando o passado, porque ela foi projetada, ela foi desenhada por Oscar Niemeyer. Então, o que mudou aqui nessa estrutura do presente para o passado? Só o que mudou foi o tempo do verbo to be. Se a gente estivesse falando no presente, Brasília is designed by Oscar Niemeyer, a gente estaria falando que a Brasília está sendo no momento, que ela é projetada. Mas como a gente está falando do passado, a gente vai dizer Brasília was designed, passado do verbo to be, por Oscar Niemeyer, ok? Vamos ver outro exemplo aqui. Many of Justin Bieber's songs were composed by Ed Sheeran. É muito comum em frases usando a voz passiva que a gente use o by para dizer por quem a ação foi realizada. Se a gente colocou o by ali, você viu a frase e viu que tem o by, é muito provável que seja uma frase usando a voz passiva, ok? É o mais comum a gente usar o by numa voz passiva para a gente dizer quem foi que fez essa ação. Então, many of Justin Bieber's songs were composed by Ed Sheeran. Muitas das músicas do Justin Bieber foram escritas pelo Ed Sheeran. Se eu quisesse transformar isso na voz ativa, eu poderia dizer Ed Sheeran wrote a lot. Vamos manter o many. Wrote many of Justin Bieber's songs. A frase significa mais ou menos a mesma coisa. A gente está mudando só a ênfase. A ênfase na frase de cima está nas músicas. E a ênfase na frase de baixo está no Ed Sheeran, que compôs, que escreveu as músicas, ok? Então, ali. Many of Justin Bieber's songs, muitas das músicas do Justin Bieber, were composed. A gente está só usando o verbo to be no passado e compose, que é um verbo regular, na terceira forma. Were composed by Ed Sheeran. Pelo Ed Sheeran. Aqui a gente tem uma frase que é uma pergunta e está usando um verbo irregular. Então, was the tree struck by lightning? Lightning é raio. Falando de Harry Potter novamente, a gente falou lá no começo. O Harry tem uma cicatriz de um lightning bolt na testa, de um raio. Ok. Então, was the tree struck by lightning? Struck é a terceira forma do verbo strike, que é atingir, bater. Então, strike. E aí, na terceira forma, fica struck. Was the tree struck by lightning? Não é, como é uma ação da natureza, a gente não tem nem mesmo uma pessoa que está fazendo a ação. Como é uma ação da natureza, a gente só sofre essa ação. Então, was the tree struck by lightning? A árvore foi atingida por um raio? A gente não pode dizer, a gente poderia colocar a ação na mão do raio, o raio atingiu a árvore, mas se a gente falasse isso, a gente estaria mudando um pouco a narrativa, a gente estaria dando ênfase no raio e não na árvore que foi atingida, ok? A voz passiva ela é mais usada quando você quer notar a ênfase e se você não sabe quem foi que fez essa ação. Vamos ver mais um exemplo. A gente tem mais uma pergunta também usando um verbo irregular. Então, when was this house built? Quando essa casa foi construída? Built é a terceira forma do verbo build. I built, then built e built. Alguns verbos irregulares, eles vão ter essa característica de ser repetido tanto no passado quanto no passado do particípio do passado. Mas não é sempre, e esses verbos não têm uma regrinha que eles seguem. Então, com o passar do tempo, você vai notar esses verbos e você vai decorar naturalmente, mas alguns você vai ter que memorizar olhando mesmo. Por isso que é importante usar o memorization hack. Então, quando essa casa foi construída? Eu não quero saber quem construiu a casa, como ela foi construída, eu quero saber quando a casa foi construída. Não quero saber quem estava envolvido nesse processo. Só quero saber o ano da construção da casa. So, when was this house built? Quando essa casa foi construída. Ok? Último exemplo. The kitchen wasn't disinfected. Então, a cozinha não foi desinfetada. Eu poderia dizer, por exemplo, My brother didn't disinfect the kitchen. Poderia dizer isso, teria o mesmo efeito, eu dizer que meu irmão não desinfetou a cozinha e que a cozinha não foi desinfetada. Por que que a gente está usando a voz passiva? Porque não importa quem foi que não desinfetou a cozinha, o importante é que ela não foi desinfetada e isso é um problema nesse universo. Então, the kitchen wasn't disinfected. A gente está usando o verb to be no passado, was not disinfected, desinfetada. Toda vez que termina em AD, a gente já sabe que é o verbo regular usado na terceira forma. Então, the kitchen was not disinfected. É o mesmo significado. Eu poderia, se eu quisesse dizer quem foi que fez essa ação ou deixou de fazer essa ação, eu poderia dizer I didn't disinfect the kitchen. Eu não desinfetei a cozinha. Mas aqui o importante nessa frase não é quem fez ou não fez alguma coisa. O que importa é que a cozinha não foi desinfetada, não importa por quem. Ok, guys, that is it. É isso por hoje. Eu espero que tenha tirado suas dúvidas, que eu tenha dado para esclarecer um pouquinho mais. Se você ainda está com dúvidas, se alguma coisa que eu falei te deixou um pouco confuso, aproveita e deixa nos comentários aqui embaixo que a gente vai te ajudar com isso. E eu espero que você tenha curtido essas aulas de revisão essa semana, tenha colocado seus estudos em dia e a gente se vê na próxima. Bye!